para mim falar de psicologia no dia em que nossa profissão completa 59 anos de regulamentação é falar de uma luta por uma consolidação, pelo reconhecimento, pela legitimação de práticas, né? Práticas que prezam e se pautam no respeito à diversidade e na subjetividade, se pautam no cuidado, na liberdade de ser, de estar, de sentir, sempre em busca de uma qualidade de vida singular para cada indivíduo. A psicologia, sobretudo nos últimos tempos, e principalmente agora com a pandemia, tem se tornado uma ciência cada vez mais essencial por se debruçar não apenas no estudo e na compreensão da mente, nos processos psíquicos individuais, mas também no comportamento, nas relações, né? Levando em consideração também o contexto sócio-histórico em que a gente está vivendo, né? E cultural. Em como vivenciamos nossas experiências individuais e coletivas, porque a gente vive, né, nós somos essencialmente sociais, proporcionando aos indivíduos, espaços de escutas, de transformações, de autoconhecimento, de ressignificações. E assim ela contribui para uma melhora na qualidade de vida e na saúde integral do indivíduo, porque é muito importante a gente entender que a nossa saúde envolve uma complexidade de fatores muito mais ampla do que simplesmente a ausência de doenças físicas, como definiu a Organização Mundial da Saúde, que conceitua a saúde atualmente como um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas como ausência de enfermidade. Então, leve em consideração o aspecto integral de nós seres humanos, né? De todo um contexto em que a gente vive.
As pessoas estão tendo mais acesso ao profissional psicólogo ou à psicóloga? Tabus foram quebrados? Diminuíram as resistências ou não?
Apesar de todo o reconhecimento e da consolidação da psicologia enquanto ciência e da importância de sua prática nos diversos campos de atuação que hoje são ocupados pelo psicólogo, ainda existe uma certa dificuldade das pessoas em se permitir estar em acompanhamento psicológico. Isso está muito relacionado com uma crença social de que o acompanhamento psicológico está vinculado ao adoecimento mental, né? Que, para o senso comum, se caracteriza por uma incapacidade de gerir e conduzir a própria vida, né? Seus conflitos, seus dilemas, suas dificuldades. Então, para muitos, a busca por este auxílio é sinônimo de fraqueza, de incompetência, de incapacidade. Crenças essas muito reforçadas por uma sociedade que nos condena à ditadura da felicidade, de que necessariamente precisamos estar bem o tempo inteiro e que essa responsabilidade é única e exclusivamente nossa e que só depende de nós, né, estar bem o tempo inteiro, na busca sempre e constante de melhores versões. Todo esse movimento de um empoderamento solitário, né, de que nós precisamos estar sempre fortes e sempre aptos a conduzir da melhor maneira as nossas vidas, propaga a estigmatização do acompanhamento psicológico e, dessa forma, afasta as pessoas da possibilidade de uma verdadeira qualidade de vida, né? Do entendimento e da aceitação de suas emoções, como elas se apresentam, validando que nós, seres humanos, sim, temos todas as emoções de tristeza, fraqueza, de fragilidade, de força, de potência, de capacidade. Então, essa estigmatização do acompanhamento psicológico, de que o acompanhamento psicológico deve estar voltado somente para aquelas pessoas em extremo adoecimento mental, faz com que as pessoas realmente desenvolvam um certo receio em procurar um acompanhamento psicológico, porque isso muitas vezes é sinônimo de fraqueza, né? De eu não estar conseguindo lidar com as minhas emoções sozinhas.
Quando se faz necessário ter um acompanhamento psicológico?
A motivação e a iniciativa para se procurar um psicólogo são múltiplas e variadas, e estão de acordo com cada pessoa e com o entendimento que se tem acerca das consequências emocionais que suas vivências provocam. Algumas pessoas procuram um psicólogo não necessariamente porque se encontram em sofrimento emocional extremo, mas porque entendem que precisam de auxílio para um autoconhecimento, né, acessando recursos internos que lhes possibilitem uma autonomia diante das dificuldades e das adversidades encontradas ao longo da vida. Entretanto, é importante chamar atenção para alguns episódios e algumas vivências mentais e emocionais que se apresentam e que, de alguma forma, incapacitam, que limitam, que paralisam, que gera um sofrimento intenso, que compromete as atividades diárias, profissionais, de trabalho, ou as relações interpessoais, né, as relações com os outros, as relações sociais, familiares. Geralmente, esses sentimentos, eles surgem acompanhados de desesperança, uma desesperança na possibilidade de mudança daquela situação, né? Não acredita que aquela situação seja capaz de ser transformada. E quando essa situação se instala, a procura por um profissional se torna imprescindível. Mas a gente pode pensar em alguns sinais, né, que vão aparecendo para a gente, que às vezes a gente não se dá conta de que aquilo precisa talvez de uma orientação, de uma escuta mais cuidadosa. Então, assim, são sintomas físicos, aqueles sintomas físicos sem uma causa orgânica comprovada, né, consultou o médico, realizou exames e nada foi constatado. Isso pode ter uma causa de fundo emocional. E mesmo que a causa seja de fundo emocional, esses sintomas realmente existem, né? Eles são sentidos e é importante que se tenha também um acompanhamento médico, né? Às vezes a gente pensa que quando a pessoa diz que tem um sintoma físico, mas se entende que realmente tem uma causa emocional, geralmente por estresse, talvez, uma ansiedade, os sintomas realmente aparecem. A gente realmente sente, né, aqueles sintomas físicos. Então, desinteresse pelo que gostava, pelo que costumava fazer, de repente as coisas perderam a graça, eu não tenho mais vontade de fazer as coisas que eu gosto, e isso me gera um isolamento, um distanciamento das pessoas. Algumas situações traumáticas em que a gente leva muito tempo para elaborar aqueles sentimentos, como a perda de alguém muito próximo.
Como você vê esta rede de apoio através do CAPS, do CREAS, do CRAS, para as pessoas que estão em vulnerabilidade e precisam de um acompanhamento psicológico?
Desde 2004, a psicologia vem se tornando cada vez mais acessível às pessoas mais vulneráveis, com a regulamentação, principalmente, da Política Nacional de Assistência Social, né, e com a consolidação das políticas públicas de saúde e educação, através da implantação de serviços de proteção, de atendimento, de acompanhamento dos seus projetos, dos seus programas. Então, a inserção dos psicólogos nas políticas públicas, que se dão através das ações ofertadas, né, por meio dos serviços e dos equipamentos, como os CRAs, os CREAs, os CAPS, os serviços de acolhimento, né, as unidades de reabilitação, possibilitou um atendimento mais humanizado e contextualizado às demandas das comunidades, né, levando em consideração o contexto e a cultura onde aquele indivíduo está inserido, reafirmando ainda mais a noção de saúde como um bem-estar biopsicossocial, né, atuando na prevenção de agravos físicos e de riscos psicossociais, bem como na promoção da saúde e na proteção dos direitos individuais e coletivos. Então, assim, é o acesso, né, a serviços e atendimentos que auxiliem, na melhoria da qualidade de vida das pessoas também em situação de vulnerabilidade, porque antes a psicologia ela estava muito voltada para a área clínica. E a partir do momento em que há essa inserção, da psicologia nas políticas públicas, toda a comunidade, todas as pessoas, e também em situação de risco e vulnerabilidade, elas começam a ter a possibilidade, né, de serem acompanhadas e atendidas por um profissional para cuidar da saúde mental. Mas é importante também a gente chamar a atenção, principalmente hoje, né, no dia do psicólogo, que apesar desses 17 anos de luta, nós vamos caminhando muito a passos lentos no que se refere ao reconhecimento e à valorização desse profissional que tanto vem contribuindo para transformar vidas e contextos e garantir direitos. Porque hoje, o profissional da psicologia nas políticas públicas vem exercendo atividades em condições precárias de trabalho, sem um teto salarial digno e compatível com as responsabilidades, as atribuições e a carga de trabalho inerente às funções que executa. E isso é muito importante que a gente tenha conhecimento para que a oferta do serviço não fique comprometida e para que a população não deixe de ter profissionais qualificados no atendimento, né, de suas demandas.
Rebeca, De qual forma a psicologia pode influenciar em atitude das pessoas, desde evitar suicídios, Lei Maria da Penha, que tem um acompanhamento psicológico, crianças que sofrem abusos sexuais, entre outras situações em que os psicólogos precisam atuar. Gostaríamos que você definisse sobre a atuação em alguns exemplos que foram citados.
O acompanhamento psicológico, ele oferece um espaço seguro e convidativo, né, para que as pessoas elas possam expressar seus sentimentos livremente, com segurança, respaldada em procedimentos técnicos e científicos. Então, assim, elas se sentem confortáveis para falar sobre assuntos difíceis, como términos de relacionamento, como problemas financeiros, como os conflitos familiares, como os processos de elaboração de luto, como insegurança no trabalho, vivências de violência, ideações suicidas e tantas outras experiências com as quais elas sentem dificuldade de lidar. Então, a psicologia, ela encoraja as pessoas a refletir sobre esses sentimentos, sobre esses medos, sobre essas crenças, sobre essas emoções, né, na busca de desenvolver novas perspectivas. E isto acontece a partir do autoconhecimento, né, do suporte, de uma contenção emocional. É ele que realmente nos ensina quais as ferramentas e quais os recursos internos que nós possuímos ou que precisamos desenvolver, de acordo com o que particularmente nos promove um bem-estar, né? Então, assim, a psicologia, ela vem como uma construção entre o psicólogo e a pessoa atendida, entre o psicólogo e a família acompanhada. De que forma nós podemos entender, de que forma nós podemos compreender o funcionamento daquele indivíduo para que ele desenvolva os seus próprios mecanismos, as suas próprias ferramentas, que muitas vezes estão ali, né, dentro deles. E eles precisam somente de um direcionamento, de alguém que lhe auxilie nesse processo, né, que é um processo sempre muito particular, é sempre muito singular, é sempre muito individual. Cada processo, né, terapêutico, cada atendimento familiar, cada acompanhamento é muito particular, é muito baseado na vivência de cada um, né? Então, assim, a psicologia, ela não traz manuais de receitas prontos. Existem direcionamentos, existem técnicas, existem metodologias que nos auxiliem e nos auxiliam nesse processo, mas levando em consideração a singularidade de cada pessoa atendida, de cada família acompanhada. Então, é dessa forma que a psicologia, ela não influencia, ela auxilia, né? Ela contribui com as suas técnicas para que o outro consiga se desenvolver dentro das suas próprias potencialidades.